E já cá está reunido mais um gabinete de guerra com o Bruno Cardoso Reis, o Bruno Vieira Amaral, a Judite França e a Vanessa Cruz. Temos vários pontos na ordem de trabalhos, a começar por esta polémica à volta do navio português Mondego. Parte da tripulação recusou-se a seguir a emissão para acompanhar um navio russo em águas madeirenses.
E este episódio é a pergunta também que se coloca nesta altura, Bruno Cardoso Reis. Será que pode ter impacto na imagem de Portugal neste contexto de guerra? Pergunto isto também, adicionando aqui este contexto. O Presidente da República está convencido que não e disse até que Portugal não foi confrontado pelos membros da NATO.
Não era expectável que os membros da NATO confrontassem Portugal. Agora, até porque, vamos lá ver, apesar de tudo, para já trata-se de um episódio isolado e este tipo de coisas acontecem. Quer dizer, eu recordo, por exemplo, no tempo da Covid, houve um porta-aviões inteiro norte-americano e, nesse caso, apesar de tudo, eu diria que a situação foi menos grave porque foi a tripulação e o comandante que chamaram a atenção que o navio não estava em condições de operar por causa, digamos, do contágio, mas isso criou uma situação de tensão com a Marinha e, portanto, e até com o governo Donald Trump. Portanto, obviamente isso não é uma coisa muito prestigiante, levanta sempre algumas dúvidas sobre a operacionalidade. Agora, sendo um episódio isolado, enfim, este tipo de coisas não sendo desejável que aconteçam, podem acontecer e se lá está sendo um episódio isolado, não colocam em questão à partida a credibilidade do país. Agora, é desejável que não aconteçam e realmente é uma das obrigações dos países membros da NATO, nomeadamente para a sua segurança, mas também para a segurança, para a defesa coletiva do conjunto da Aliança, cumprirem este tipo de missões, ou seja, acompanhar navios militares potencialmente hostis, ou navios até que possam não ser militares, mas de potências potencialmente hostis, sobretudo num contexto em que há um conflito armado e, portanto, objetivamente, não era uma missão, digamos, irrelevante deste ponto de vista. Portanto, eu acho que, enfim, alguma importância isto tem, é importante que não tivesse acontecido. Sendo um episódio isolado, por si só, não vai afetar, digamos aqui, a credibilidade do país. Agora, é muito importante não se volte realmente a repetir.
Bruno, são dias também marcados pela tensão Estados Unidos-Rússia por causa de drones. A Rússia diz agora que vai tentar recuperar o que resta do drone que se despenhou no Mar Negro. Os Estados Unidos dizem que pode nunca ser recuperado. Em que é que ficamos? É assim tão difícil e que consequências pode ter este episódio?
Bem, à partida mostra que realmente há aqui um risco, não é? Inclusive de choque direto entre, nomeadamente, aeronaves norte-americanas e russas. Portanto, de facto, estamos num contexto em que não há uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, mas em que há um envolvimento muito próximo, até em termos, digamos, geográficos, físicos, de meios militares americanos e do apoio americano, à Ucrânia, de um teatro de guerra ativo. A Rússia tentou ouvir dizer que tinha declarado uma espécie de zona de exclusão aérea, mas isso não há nenhum, digamos, uma base legal para poder fazer isso fora do seu território. Portanto, os Estados Unidos dizem que estavam em águas internacionais. Portanto, os dois, no fundo, quer o avião russo, quer o drone americano, poderiam estar ali. Depois há regras sobre, digamos, inclusive distâncias de segurança para evitar choques, colisões. Os americanos alegam que isso não foi respeitado e, sendo assim, realmente não devia ter acontecido. Potencialmente é grave, porque podia ter levado inclusive à queda do avião russo. Para o caso do ponto de vista norte-americano, apesar de tudo, este tipo de meios tem essa vantagem. Os drones, obviamente, são pilotados, mas são remotamente pilotados, ou seja, não há pilotos nos drones, portanto não há o risco, digamos, de haver uma baixa, de haver uma morte como resultado deste tipo de incidentes. Em relação à questão da recuperação do drone, a partir dos norte-americanos já vieram deixar claro que eliminaram completamente todo o software, portanto, que permite funcionar o drone, que permite recolher informações. Este tipo de drones podem estar armados, mas aqui aparentemente estava numa missão puramente de reconhecimento e tem aí grandes capacidades. Em termos de, digamos, de material mais sensível, o software provavelmente seria aqui o mais sensível, o mais importante, e aquele aspecto em que os Estados Unidos estarão mais avançados em relação aos meios que a Rússia já tem. Portanto, seria o mais interessante. Os Estados Unidos já disseram que não vale a pena tentarem recuperar, porque nós destruímos isso remotamente. Agora, em todo caso, enfim, há sempre algum interesse da parte de um potencial adversário, de um potencial inimigo, em, no fundo, poder estudar um equipamento militar do outro lado. Há também, aliás, notícias que a Rússia está a fazer isso com algum equipamento a funcionalidade da Ucrânia que tem capturado, por exemplo, aqueles sistemas anticarro, Javelin, etc., que inclusive têm partilhado alguma desse equipamento com o Irão também, mas obviamente a questão aqui que se coloca é a que profundidade é que terá caído o drone. Os norte-americanos dizem que foi uma grande profundidade e, portanto, que isso dificultaria a sua recuperação. Enfim, veremos se a Rússia tenta fazer isso, se os Estados Unidos tentam fazer isso. Se for assim, até pode acontecer haver aqui uma nova crise, digamos, os dois a tentarem encontrar este equipamento no mesmo sítio. Para já, temos este sinal que os Estados Unidos não estarão a pensar avançar para aí, não afastam completamente, mas não estão a pensar que isso será muito viável. Veremos o que é que a Rússia fará. Mas em todo caso, eu terminava só com este ponto. Já foi também recebido o embaixador russo nos Estados Unidos, e mais uma vez a mensagem que veio do lado da Rússia foi que isto não foi um choque deliberado, que não houve aqui instruções neste sentido, foi um acidente ou um incidente. E mais uma vez esta questão que é: a Rússia passa o tempo a ameaçar com um conflito direto, com uma guerra. Há muita gente a comentar a guerra aqui em Portugal, muito assustada com a possibilidade de uma terceira guerra mundial por causa que estará iminente por causa da Rússia ir atacar os países ocidentais. Lá está, eu não posso garantir que isso não vai acontecer, dependendo das circunstâncias e tendo em conta que a Rússia é uma potência nuclear. Agora, mais uma vez, a mensagem que veio da Rússia no momento, face a um incidente em que poderia ter sido pretexto, mais uma vez, para isso acontecer, a mensagem que veio da diplomacia russa foi: nós não queremos uma escalada. Isto eventualmente poderia ser até uma provocação, mas a Rússia não quer uma escalada, não quer um conflito direto com os países ocidentais, nomeadamente com os Estados Unidos.
Bruno, o que foi deliberado foi o ataque ao gasoduto Nord Stream 2. As autoridades dinamarquesas disseram que foi detectado um objeto perto do gasoduto, que informaram Vladimir Putin, e esta informação foi divulgada depois, na terça-feira, Putin ter dito que suspeitava que existiria ainda uma bomba por explodir no local. Qual é o significado de todo este episódio? E se também este episódio, que Putin atribui, ou pelo menos dá a entender que terá sido obra dos Estados Unidos, poderá ter nesta situação, no desenrolar da guerra, poderá também agravar as tensões entre as duas superpotências?
Bem, eu não dou muito crédito a essa possibilidade, por várias razões. No fundo, isso iria chocar diretamente com dois aspectos que têm sido cruciais na gestão pelos Estados Unidos da guerra. Uma é evitar uma escalada, um choque direto com a Rússia. Outra é apostar no reforço da cooperação com os aliados europeus e, em particular, com a Alemanha. Mesmo quando há situações em que a Alemanha tem sido muito criticada, por exemplo, quando foi na altura dos Leopard, os Estados Unidos vieram publicamente apoiar a Alemanha, dizer que é um aliado fundamental, que tinha tido um papel muito importante, dar-lhe tempo, fazer aquela cedência que na prática tem pouco impacto, mas dizer que sim, irão dar também os seus tanques, os Abrams, embora isso só seja praticável daqui a muitos meses. Portanto, mesmo o tipo de desmentidos que assistimos são desmentidos muito taxativos, não é o tipo de desmentido que se faz no caso de operações de forças especiais, que é suposto serem relativamente secretas, mas que, sobretudo no caso dos Estados Unidos, geralmente se sabe que vão acabar por vir a público. Mas, em todo caso, de facto, nós não sabemos exatamente quem é que terá sido. Eu não afasto que possa ter sido, até de acordo com a última informação, um grupo não estatal, possa ter sido eventualmente o outro beligerante, a Ucrânia, mas de facto aí não temos ainda informação suficiente. O que é aqui muito importante é que os Estados Europeus, nomeadamente a Dinamarca, apostem em reforçar a sua capacidade de vigilância e de defesa deste tipo de infraestruturas. É uma das prioridades da União Europeia. A semana passada veio uma atualização da Estratégia de Segurança Marítima da União Europeia. Dois aspectos que são aí destacados têm exatamente a ver com isso, com criar grupos regionais para os Estados coordenarem os esforços de vigilância, de segurança deste tipo de infraestruturas na sua região respectiva, e também investir em novas capacidades, nomeadamente drones subaquáticos, que permitam uma vigilância muito mais eficaz deste tipo de infraestruturas. Acho que isso aí é fundamental para, inclusive, não se ficar nesta incerteza sobre o que é que aconteceu exatamente e exatamente quem é que terá sido responsável.
Bruno Cardoso Reis, obrigada pela tua análise. Amanhã há novos gabinetes de guerra. Rádio Observador.